Nossa audiência pública. Gostaria de convidar o Clédson, né, para fazer parte da mesa conosco. Clédson, que é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, tecnólogo de gestão pública. Só antes de nós começarmos, só para mencionar os projetos de lei, senhores, é o projeto de lei complementar 3, 5, 6, 7 e 10 de 2016. São os projetos que fazem parte do nosso plano diretor. Em resumo, senhores, só não querendo repetir o que a gente já falou na audiência passada, essa audiência pública, na sua essência, ela é um processo consultivo feito pelo Legislativo junto à população, servindo através dos seus debates, né, para o convencimento ou não do parlamentar, neste caso são os vereadores. Então, o que acontece depois é uma votação futura e debates em plenário com os parlamentares. Então, o caráter dessa audiência pública, como todas as outras, é de meramente caráter consultivo e não para deliberação. Aqui não será discutido todo o que está descrito em lei, quando eu falo de redação do projeto de lei, porque já houve audiência pública feita pela Prefeitura no Teatro Bento Mussurunga e somente serão analisadas propostas extras para, assim, tentar atender alguns anseios da população naquilo que necessita de melhorias ou alguma alteração no plano diretor vigente. Eu peço por gentileza, né, como a gente já solicitou na audiência passada, que as pessoas falem uma de cada vez quando for solicitado o microfone, para não ser deselegante uns com os outros e também com a mesa que está dirigindo os trabalhos. A comissão aqui é composta pelo vereador Rafael Casper Habers, Maria de Fátima, Maurício Cusdra, Miguel Zadineto, Joel Elias Fádio, vereador Dirceu Ribeiro e vereador Gerson Sutil. Só algumas respostas a respeito do que a gente presenciou via as redes sociais nesta semana. O projeto de lei do plano diretor já está na casa desde 2016 e foi enviado pela gestão passada, senhores, não pela atual gestão. A princípio, se trata de um projeto de lei que veio para esta casa, feito pelo executivo na gestão anterior, feito em conjuntamente com uma empresa que até levou um valor alto dos cofres públicos para a elaboração do tal plano diretor e mais algumas leis esparsas. E está nesta casa para apreciação, revisão, alterações e, posteriormente, votação pelos senhores vereadores. A comissão apontou inúmeros erros que foram encontrados desde a redação até erros estruturais que, para nossa realidade, é uma verdadeira utopia o que foi criado pela empresa. E o que está se fazendo através dessa audiência é coletar algo a mais, como sugestões ou alterações na redação ou na estrutura do projeto de lei junto à população e junto com os vereadores. Como já falei, quem propôs o tal projeto de lei foi a gestão anterior. Então, se existem pessoas, né, ou técnicos aqui presentes que acompanharam a confecção, com certeza deve estar por dentro do assunto, né? Deve estar por dentro dos critérios. E mais, senhores, se existe interesse da população na matéria, vejamos, pela lei da transparência, esta mesma população poderia e deveria consultar o site, não só da prefeitura, como também no site desta casa, a fim de conhecer a matéria que estamos discutindo e se aprofundar nos diversos assuntos abordados no plano diretor municipal. Entendam bem, senhores, os vereadores receberam este projeto de lei no seu teor e forma, como foi confeccionado pelo executivo e pela tal empresa. Hoje, como na sessão passada, na audiência passada, estamos coletando sugestões, assim como foi coletado nos 15 dias que ficou aberto no site desta Casa de Leis. Como a gente presencia, mais de 30 sugestões que vieram através do site. Nunca na história desse legislativo o plano diretor foi tratado com tanta importância. Então, após coletarmos estas sugestões, aí as comissões e a CCJ desta casa irão analisar a viabilidade das sugestões para posteriormente vir discussão em plenário com os parlamentares desta casa para sua votação e para a sanção do prefeito. A população precisa saber antecipadamente e com detalhes. Foi um comentário que apareceu numas redes sociais dessa semana. Por isso é que está disponível nos meios de comunicações há mais de anos os projetos. Até a audiência pública do executivo já foi realizada no Teatro Bento Mussurunga. E como está acontecendo agora, senhores, conta-se nos dedos quem veio até esta casa para saber mais ou pedir cópias dos tais projetos em estudo. Destaco que esta casa faz a sua parte, mas a população precisa também se interessar pelas matérias. Finalizando, com a devida autorização do presidente desta casa, o vereador José Nocera, deixamos claro que isto é apenas uma resposta dessa comissão àqueles críticos de plantão que pulverizam comentários em redes sociais se achando Deus da matéria. Pessoas que olham exclusivamente apenas para os seus interesses pessoais e particulares. E é o que vemos na data de hoje com o plenário mais de 70% vazio. Porque alguém já veio aqui e já brigou pelo seu interesse, que não é errado. É por isso que vivemos na democracia. Quem tem interesse, que brigue com eles, por eles. Vieram aqui, brigaram. Hoje continua a audiência pública. Não estão mais aqui. E eu tenho certeza, senhores, que os vereadores estão olhando o comportamento destas pessoas. E brigam pelos seus interesses particulares, alegando ser interesses da coletividade. Finalizando, esta casa está atenta à matéria que trata da revisão do plano diretor como nunca. Continuaremos os trabalhos de acordo com o que a Constituição Federal e as leis federais nos orientam a fazer. Sem mais, agradecemos. Os vereadores que compõem a comissão, vereador Rafael Casper Rabes, Maria de Fátima, Maurício Cusdra, Miguel Zadineto, Joel Elias Fado, Dirceu Ribeiro e eu quem vos fala, Gerson Sutil. Só quero mencionar aqui a publicação no Diário Eletrônico da semana passada, que foi divulgada através do site da Prefeitura Municipal e também desta casa. Eu não tenho o número aqui, mas ele existe. Aqui. Boletim eletrônico número 1386, na data de 6 de outubro de 2017. As pessoas que se interessam pela cidade e pelos assuntos tratados nessa Câmara, provavelmente devem ter visto nos sites públicos. Última coisa, é importante frisar que a revisão necessária é necessária por lei, mas se daqui a algum tempo mude o cenário comercial, industrial, residencial de nossa cidade e haja uma necessidade de alterar ou colocar algo que deixamos de colocar ou fizemos erroneamente, teremos a liberdade de propor uma nova audiência pública para a sua atualização. E só lembrando, senhores, que a revisão é prevista, a próxima revisão é prevista, portanto, daqui a 5 anos. Então, nada está engessado a nível de legislação. Dando continuidade, então, senhores, nós paramos aonde a gente definiu e foi votado por praticamente unanimidade a tabela aonde constava as áreas de ZEIS, né, na metragem mínima lá que a Constituição e a Lei Federal que trata do Minha Casa Minha Vida permite a área mínima de 125 metros quadrados. Então, não quero me ater em detalhes daquela sugestão a qual foi aprovada. Dando continuidade, nós estamos aqui na sugestão da emenda 20, que trata da análise... Vamos iniciar agora com uma que trata do perímetro da Terra Nova. Vamos lá.
Projeto de lei complementar número 06/2016, perímetro urbano. Aumento da área urbana da colônia Terra Nova. Os moradores da colônia Terra Nova solicitam o aumento da área urbana devido ao crescimento da colônia, para a sobrevivência dos pequenos agricultores, filhos dos imigrantes, à necessidade de mais moradias. Essa foi uma sugestão enviada em dia 18 de setembro de 2017, às 18 horas e 22 minutos. Então, nós solicitamos aos técnicos da prefeitura fazer o mapa, que vocês observam ali a parte em vermelho, que é referente a essa solicitação de aumento. Aquele outro perímetro que já está delimitado já existe, já é uma área de condomínio hoje. Alguém gostaria de fazer a defesa da proposta?
Então, a respeito dessa sugestão, né, da Terra Nova, alguém queria se manifestar, comentar? Clédio também, às vezes? Opa, por favor.
Por favor, se identifique e pode fazer a sua colocação.
Será que está ligado o microfone da senhora aí? Só, por favor. Samir.
Já temos uma área urbana que tem perto de 40 lotes. Esses já estão praticamente todos vendidos, só restam 2. Então, gostaríamos que tivesse mais uma área disponível para ampliar ali, já que existe muita gente que quer algum lote, que quer alguma moradia na Terra Nova. Então, pedimos apenas que seja ampliada com essa área em vermelho. Acho que é só isso, né?
Muito bem, obrigado. Okay. Ótimo, você quer comentar um pouquinho?
Não, é como eu já falei anteriormente, aquela área delimitada em vermelho, nós solicitamos para ficar mais fácil para a plenária estar visualizando, que os técnicos da prefeitura fizessem o desenho para a gente de qual seria o aumento solicitado, aquele outro perímetro que já está demonstrado em negrito, é a área urbana existente na Terra Nova, nós só temos esse perímetro de área urbana lá. E há a solicitação desse aumento.
Então, senhores, a comissão até é favorável ao aumento, como vocês podem verificar ali naquela área mais escura, no contorno, é o perímetro urbano hoje. Isso, né, Clédio? Daí eles estão pedindo só para fazer uma extensão desse perímetro urbano para absorver o restante desse loteamento. Alguém mais quer falar sobre isso? É. Então eu acredito que não seja um assunto polêmico e os que aprovam permaneçam como estão. É. Ok, então está aprovado. Continuamos.
Inserção do seguinte artigo relacionado às áreas seccionadas contíguas ao perímetro urbano. Independentemente da quantidade de área, passam a ter as características urbanas do zoneamento contíguo. Existem hoje diversas propriedades que são seccionadas contíguas pelos perímetros urbanos e essas propriedades ficam à margem da interpretação do profissional que analise o pedido, por exemplo, de um loteamento ou condomínio dentro dessas áreas. Portanto, solicitamos que seja inserido esse artigo a fim de sanar essa possibilidade de dúvida do profissional que analisará o processo ou eventual dúvidas jurídicas. Entendemos desta forma fica claro quem tem o direito e quem não tem o direito. Essa foi uma proposta enviada para a Câmara dia 20 de setembro, às 16 horas e 58 minutos. Então, a comissão tem um posicionamento de que todo terreno que ele é cortado por um perímetro urbano e uma parte fica em área rural, não fica sem amparo legal. A comissão acha importante colocar na lei que todo terreno seccionado, independente de tamanho, haja possuidor de características urbanas, siga o zoneamento imediatamente contíguo, ou seja, absorvido pelo perímetro urbano. É o que nós entendemos enquanto comissão.
É, o que falta, às vezes, é um texto, um artigo, um parágrafo na própria Lei Complementar 06, uma redação adequada, inserir o artigo, né, onde que as demais, independente do tamanho, que ele já possua característica urbana do perímetro urbano, esse que chega do ladinho ali, ele seja absorvido por esse mesmo zoneamento. Né? O Clédio até quer falar um pouquinho sobre isso.
É, o que acontece, o que estava errado na proposta, que a pessoa pediu para que fosse, inclusive, o contíguo. O contíguo não pode ser, né? Porque senão vai se estendendo o perímetro urbano cada vez mais, né? Então, é só o que é seccionado. Então, tem uma propriedade lá. Hoje ela não é dividida por propriedade. Até a nossa geógrafa estava estudando isso para a gente ver se a gente conseguia adequar isso aí. Que não cortasse mais as propriedades, os perímetros urbanos, né? Ele fosse no limite da propriedade. Mas hoje, ainda como a gente não tem o cadastro multifinalitário, ele está cortando. Então, esse terreno que está cortando, ele tenha... para não ficar... Já houve dúvidas na prefeitura, assim, ele tem direito ou não tem direito? Tem que estar a maior porcentagem dentro do perímetro urbano, ou, entendeu? Aí agora essa pessoa pediu que todo o terreno que fosse seccionado, ou seja, ele está dentro do perímetro urbano, mas tem uma parte fora. Ele tem as características urbanas e o zoneamento seja aquele que está contigo a ele, né? Por exemplo, se ele está seccionando uma parte do terreno dele, está dentro do perímetro de ZUI, por exemplo... o restante da propriedade dele vai ser ZUI. Vai ser dentro da área urbana, vai ser ZUI. Então é isso que a proposta diz, e eu acho que esclarece um pouco mais em relação a perímetros urbanos. Ela não deixa tanto assim na dúvida se pode ou não pode. Está tácito.
Então a comissão então vai sugerir, né, como emenda dentro do plano diretor, que se crie uma redação, um artigo que regulamente isso daí de forma adequada. Muito bem. Então, os que também são a favor dessa proposta, permaneçam como estão. Ou alguém quer discutir, ou alguém quer comentar, está aberta a palavra. Então, os que permaneçam como estão, se aprova essa sugestão que foi explicada pelo Clédson aqui. Quer falar? Não? Tá, então nós temos um voto contrário e o restante do plenário a favor. É isso? Os que são a favor, permaneçam como estão. Está aprovada depois a proposta. Como sugestão, ela vai seguir para as comissões também para analisar o bom senso ou não da sugestão apresentada. Próximo.
A questão é referente ao projeto de lei complementar número 10/2016, ao Código de Obras. Análise simplificada de parâmetros urbanísticos. Se não me engano, é uma proposta feita pelos engenheiros. A fim de dar celeridade ao processo de análise de alvarás de construção para edificações unifamiliares, a saber, habitações unifamiliares independentes da área a ser construída, sugere-se que seja inserido artigo no capítulo 1º das disposições preliminares, com a seguinte redação. Para residência unifamiliar, independente da área a ser construída, a análise do processo de solicitação de alvará de construção ou de legalização poderá ser de forma simplificada, considerando somente os parâmetros urbanísticos mais relevantes elencados abaixo. 1. Planta de situação / localização em escala compatível. 2. Afastamentos, indicando o recuo frontal, lateral e fundos. 3. Taxa de permeabilidade do solo. 4. Declividade do terreno. 5. Coeficiente de aproveitamento. 6. Altura da edificação. 7. Taxa de ocupação. 8. Zoneamento. 9. Vaga de garagem. Parágrafo 1º. A análise simplificada não dispensa a apresentação dos projetos. Parágrafo 2º. A análise para obtenção de alvará de construção ou de legalização através de forma simplificada não exime o requerente em atender a todas as normas técnicas e a legislação pertinente em vigência exigida por outros órgãos. Parágrafo 3º. Análise para obtenção de alvará de construção ou de legalização através da forma simplificada não atribui responsabilidade ao servidor que faz análise ou não atendimento a outros parâmetros não elencados no caput. Justificativa. Dar celeridade na análise de processos de solicitação de alvará de construção e legalização em edificações de menor complexidade no Departamento de Desenvolvimento Urbano. Essa foi uma proposta encaminhada em 20 de setembro de 2017, às 8 horas e 51 minutos. Então, assim, a comissão, quando estudou essa proposta, a gente inicialmente teve dúvidas com relação a ela, no que seria essa forma simplificada. E aí a gente fez os questionamentos às pessoas que enviaram, e a questão é que a forma simplificada se refere do ponto de vista da arquitetura, né? Então, como é apenas para dar celeridade, a comissão tem um parecer favorável à proposta.
Senhores, então, só fazendo um resumo do que a vereadora falou. A análise simplificada, né, ela possibilita maior agilidade na análise do processo. Tem pessoas contas, tem pessoas a favor, né? Resume-se numa conversa da responsabilidade técnica do engenheiro, do arquiteto e do proprietário, né, da obra. Então, a gente vai não é que a gente vai analisar, mas qual que é a sugestão que os engenheiros estão colocando? Que você respeite, e aqui que se diga, que se dê importância, que é para apenas para residência unifamiliar. Aqueles projetos que aparecem uma casa, outra casa, outra casa, todo dia lá no balcão da prefeitura. Que se respeite as leis do plano diretor, altura, os recuos, as metragem mínima e máxima, os pavimentos. Mas, por exemplo, se a janela é aqui ou é ali, isso é uma responsabilidade do proprietário, do seu arquiteto ou seu engenheiro. É para desburocratizar um pouco, né, esse processo interno dentro da prefeitura. É, a prefeitura, às vezes, ela fica mais preocupada em conferir os aspectos do projeto, de conferir mais aqueles que interfere direto no bem-estar do dono da obra e não da coletividade, que é o que tem que respeitar o plano diretor, né, e as leis do município. Portanto, não pode perder tempo com infinitas, né, o proprietário, com idas e vindas para corrigir esses erros. O profissional deve prestar atenção nos itens que devem ser o foco de atenção da prefeitura mediante a lei. Então, é para agilizar, é para dar celeridade no alvará de construção de uma casa unifamiliar que aparece quase que todos os dias ali na prefeitura. Clédio, quer comentar um pouco a sugestão?
Bom, esse é a maior demanda que tem dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano são as residências unifamiliares mesmo, né? O que a Associação dos Engenheiros pede somente nesses casos de residências unifamiliares que até o próprio CREA, até, por exemplo, até 100 metros, ela já tem uma complexidade menor, tal, até a exigência é menor, que ela possa ter alguma uma redução na hora de analisar. Para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o que ganha com isso, com essa redução dos parâmetros urbanísticos? Ganha uma agilidade no processo, né? Os processos vão ser analisados mais rapidamente, e principalmente nesses casos de menor complexidade, e a gente pode ter mais tempo junto com os arquitetos, os engenheiros, para trabalhar a questão de planejamento viário, sistema, melhorias, né? Sai um pouco daquela coisa de às vezes ficar só corrigindo projetos, que para as arquitetas é ruim, elas não querem ficar ir lá cobrar, mas se está na lei, a gente vai cobrar tudo que está na lei, os parâmetros que estão no código de obras, tal. Então, e isso elas sempre fizeram. A gente sabia que havia uma grande demanda até dos engenheiros em relação a isso, mas elas sempre cobraram o que estava na lei.
Então, alguém quer comentar? Os arquitetos que estão por aqui? Rosana, quer comentar ou não? Alguém aqui do lado quer comentar? Então, a sugestão está aqui, talvez a gente precisa dar uma formatada na redação da sugestão, e é claro que a gente vai fazer isso na comissão. Mas os que aprovam a proposta, né, que em resumo é desburocratizar um pouco esse processo, né, da abertura do pedido de alvará ali para essas residências unifamiliar. Então, o plenário que aprova, os que aprovam permanecem como estão. Né? Então, é uma sugestão que está aprovada e vai seguir para análise. Próximo.
Sugestão de emenda número 21, seção 5, das marquises, beirais e sacadas. Para sanar qualquer tipo de dúvida com relação à sacada, compostas por churrasqueiras ou não, onde a lei é omissa, e tendo em vista que já houve situação similar, sugerimos que seja alterado o parágrafo 1º do artigo 120, conforme segue. Aí a sugestão da pessoa é dar a seguinte redação ao parágrafo 1º. Os elementos mencionados no caput deste artigo poderão projetar-se sobre o recuo frontal ou recuos laterais e de fundos a uma distância máxima de 1,20 m, sendo permitido que as sacadas sejam compostas por churrasqueira. Na verdade, eles querem incluir essa redação, sendo permitido que as sacadas sejam compostas por churrasqueiras. Então, na comissão, a gente, olhando a sugestão, a gente entende que há possibilidade de fazer essa inserção, porém, não faremos no parágrafo 1º, e sim no caput do artigo.
Alguém quer comentar? Vai lá, Rosana.
Essa só questão... Por favor, se identifique, Rosana.
Meu nome é Rosana, eu sou arquiteta da prefeitura. E essa questão, quando surgiu para a gente, foi um pouco polêmica, porque a nossa lei, o nosso código de obras hoje, não previa muito esse crescimento de uso, de crescimento vertical da cidade, né? Então, não era muito claro. Mas qual que foi o nosso entendimento? Que uma sacada, desde que ela não seja fechada, né, ela vai funcionar como um brise, como um beiral, por exemplo, né? Então, ela ainda permite iluminação e ventilação. Agora, porque é uma sacada que é um uso, você não vai ter um uso permanente, né? Agora, uma churrasqueira, você vai ter um uso um pouco mais contínuo, e no caso de prédio, você tem uma repetição nos andares da sacada, né? Então, é muito mais comum em prédio você fechar, né, essa sacada. Então, a partir daí, ela vai estar no recuo, mas ela não vai ter mais a função de iluminação, de ventilação, e vai se incorporar a uma área útil do apartamento, né? Então, foi por isso que o nosso entendimento é que não poderia ser considerada uma sacada como as outras quando você coloca uma churrasqueira, né?
Pelo que foi percebido, a Rosana ela é contra isso. Então, eu queria que alguém que fosse a favor, que esteja aqui, por favor.
Manifestasse. Gentileza.
Sônia.
Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Sônia. Esse pedido foi meu, na verdade. E assim, eu entendo o que a Rosana disse. Castro, realmente, a maioria das sacadas vão ser fechadas, né? Porque nós temos um tempo mais frio do que quente. Só que, normalmente, para não mudar a fachada do prédio, ele não vai perder a função de claridade, né, Rosana, que é a ideia? Porque, provavelmente, ele será fechado com vidro. Porque não pode mudar a estética do prédio, né? Então, eu não sei vamos dizer assim, na no técnico da coisa, né? Mas eu não vejo nenhum problema. E eu acho que hoje tem um monte de prédio que tem, a maioria dos prédios tem sacada na churrasqueira. Então, se é com relação à luminosidade ou isso aí, eu acho que não tem problema, porque com certeza será fechado com vidro. Ninguém vai fazer uma sacada fechada com tijolo, né? Porque senão muda a fachada do prédio. Obrigada.
Continuando, mais alguém quer falar a respeito da sacada com churrasqueira ou sem churrasqueira?
Peço a palavra, senhor presidente. Eu acho que as duas sugestões aqui, tanto da arquiteta quanto da Sônia, já deixou bem claro para todos que estão aqui. Então, ela quer que seja a favor e a Rosana. Se todo mundo aqui já entendeu, senhor presidente. Eu acho que tem que colocar em votação, porque eu acho que isso é uma questão muito particular.
Ninguém mais quer se manifestar? Vamos votar, então. É uma sugestão, a gente vai trabalhar em cima dela. Então, ela quer só que a gente... A grosso modo, muda uma redação no caput do artigo, que, respeitando ali os recuos laterais e fundos, distância de 1,20, e podendo também, né, sendo permitido, colocar-se a churrasqueira na sacada. Os que aprovam a sugestão permaneçam como estão. Opa, agora começou. Vamos lá. Não, mas ainda a maioria tá como está. Isso. Ah, está aprovada a sugestão. Pode se assentar, obrigado. Porque no visual aqui a gente consegue ver também. Não foi que nem aquele dia aqui. Que tinha bastante gente. Próximo. Então, essa também está aprovada para a gente trabalhar na comissão.
Sugestão de emenda número 22, seção 6, dos recuos. O artigo 127 prevê que os recuos sejam de acordo com o uso e ocupação do solo. Sugestão de emenda através da inclusão de um parágrafo no artigo 127 com o seguinte texto. Artigo 127. Os recuos mínimos frontais das edificações deverão estar de acordo com o disposto na Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo. Parágrafo único. Aí, assim, fazer uma colocação enquanto comissão, que a pessoa que fez essa sugestão, acho que também é do rol lá dos engenheiros, e aí tem, essa pessoa enviou para nós três opções. Na comissão, nós discutimos amplamente as três opções e nós faremos a leitura de apenas uma das opções para que a plenária se manifeste a respeito. Então, nós vamos colocar em votação, na verdade, a terceira opção sugerida. E o texto é o seguinte, parágrafo único. Por estarem localizadas em ruas onde a presença de imóvel sem recuo é muito significativa, ficam desobrigadas da aplicação do recuo frontal todos os imóveis que estejam localizados nas seguintes ruas. Rua Xavier da Silva, Andirá Calógeras e Rua do Rosário até seu encontro com a Rua Coronel Olegário de Macedo. Rua 15 de Novembro, Praça Manuel Ribas, Praça João Gualberto e Rua Cipriano Marques de Souza, até seu encontro com a Rua Coronel Olegário de Macedo. Rua Doutor Jorge Xavier da Silva, até seu encontro com a Rua Coronel Olegário de Macedo. Rua Romário Martins, até seu encontro com a Rua Coronel Olegário de Macedo. E, finalmente, a Rua Dom Pedro II, até seu encontro com a Rua Maestro Benedito Pereira.
Então, senhores, eu acredito que os arquitetos e engenheiros que estão aqui sabem exatamente do que estamos falando. Então, a gente até quer escutar alguém dos arquitetos, do engenheiro. A pessoa já construiu ali, no chamado ali, o centro velho, né, da cidade. E daqui a pouco ele acaba demolindo. Mas ele já tem assim, a rua inteira sem o recuo. Já está construído ali praticamente na calçada. E ele acaba demolindo. E daí, se você tem uma lei que não pode mais construir sem a respeito do recuo, a pessoa fica ali, não vai ter um projeto aprovado. Então, eu acredito que isto, nessas ruas mencionadas, que foi nessa opção, não vai causar impacto, né, na cidade, em se falando desses recuos, exatamente dessas ruas que a vereadora leu. Então, ele é um assunto meio subjetivo, mas está aberto para quem quiser falar. Eu, particularmente, queria escutar alguém da parte da arquitetura aqui comentar sobre isso. E também, se ninguém quer se manifestar, votamos e a sugestão prossegue da audiência pública para a emenda.
Olá, por favor.
Vamos usar aquele microfone lá.
Ah, lá em cima tem um já, um microfone ali. Só, por favor, se identificar antes de fazer uso da palavra. E lembrando a todos os presentes nesta audiência, que aqui à frente nós temos a lista de presença. Por gentileza, não deixe de assiná-la.
Gente, Peter, em cima daquela parte do recuo frontal, né, na parte, no centro da cidade, a única observação que eu tenho é, no caso, é construído rente, no caso, a rua, mas os estacionamentos, para onde que ficam? Então, essa parte eu acho que tem que ser muito bem observada, porque caso está sendo no centro, não tem mais onde estacionar. O recuo, concordo, sem problema nenhum. Só quero que vocês verifiquem essa parte de estacionamentos.
A gente está tratando um problema pontual nas ruas pontuais. Então, o estacionamento que já não existe ali hoje, ele já não existe. Está estacionando na rua ou em algum outro lugar. A pessoa faz uma demolição, daí ele vai pegar lá uma alvorada de construção. Daí ele não consegue, daí ele vai ter que respeitar o recuo. Mas não significa que esse recuo ele vai fazer estacionamento. A gente só quer preservar a característica dessa avenida do Centro Velho. O plano de mobilidade talvez fale um pouco dos estacionamentos, mas não em específico a este lugar, que realmente o estacionamento é na rua. Não existe estacionamento por comércio ou por frente de residência. Mais alguém quer falar sobre isso? Então, os que aprovam a sugestão, que estas ruas, conforme a comissão sugeriu, né, e definiu, permaneçam como estão. Então, está aprovado e vamos para a próxima sugestão.
Sugestão de emenda número 23, artigo 128. Canto arredondado de que trata esse artigo, o qual determina um canto livre chanfrado de 2,50 metros de cada lado. Solicitamos aos senhores que o mesmo seja reduzido para 1,50 metros de cada lado, em todos os lotes de esquina. Caso não seja do entendimento dos senhores, ao menos nos loteamentos mais populares, ou seja, aqueles que se formaram em áreas de ZEIS, tendo em vista que esses bairros são formados por lotes menores. Para tanto, sugerimos a alteração do artigo 128 e seu parágrafo único com o seguinte texto.
Então, a sugestão que, como a vereadora está falando, até nem precisa ler a sugestão de redação, é que o lado hoje, o chanfrado, o projeto de lei original veio com 2,5. E a sugestão aqui, a proposta, é que se deixe 1,5. Né? É como eu falei, os engenheiros e arquitetos estão aqui sabem do que a gente está falando. O chanfrado é na esquina ali. O Clédson quer falar um pouquinho.
Eu vou só defender em relação à questão do 2,5, porque eu vou mostrar ali para vocês na imagem, só um minutinho.
Samir, tem um sem fio lá para nós, por favor? Ah, mas e aquele que está... Só um minuto lá, Clédio. Sem microfone, não, sem chance. Tem aquele sem fio lá, ó. Tem um sem fio lá. Por favor. Ele está lá no...
Viu? Ali vocês notaram onde eu mostrei ali, onde tem o ângulo de visão do carro, quando o chanfro é de 1,5 e quando é de 2,5. Né? Então eu acabo defendendo a questão do 2,5 porque dá mais segurança nas esquinas no lote. E já o lote já está obedecendo o recuo, então não vai perder nada, porque já tem que fazer o recuo, e dá mais segurança nos novos loteamentos para os moradores. Então, a proposta até da comissão foi 1,5, aqui eu estou defendendo mais a questão para 2,5.
E você fala também em questão de segurança, né, de visibilidade também nas esquinas. Alguém quer falar? A proposta está apresentada. Quem quer falar? Rosana.
Então, na verdade, só frisando um pouco a defesa ali do Clédson, o que a gente coloca ali é que o recuo mínimo frontal em qualquer lugar da cidade, fora o centro, né, que tem recuo zero, é 3 metros ou 4 metros. Então, dentro desse recuo, mesmo quando você tem uma esquina, se você for considerar 3 ou 4 metros de um lado e 1,5 do outro, de qualquer forma, a pessoa não vai poder construir naquele chanfro. Né? Ela não vai poder área útil, não vai poder ter área construída ali. Então, eu acho que 1,5 ou 2,5, para quem está construindo, então, eu acho que é pouco pelo fato da pessoa não poder construir nada ali. Agora, para quem está, para a cidade, eu acho que a diferença é muito grande, não só pelo ângulo de visão ali de quem está dirigindo, mas para o pedestre mesmo. Eu acho que aqui no centro todo mundo deve ter passado pela situação de estar andando em alguma calçada, né, numa esquina que não tem esse chanfro, e de repente você ser surpreendido por uma pessoa correndo na outra direção. E é por isso que eu acho que o 2,5 a gente deve seguir também, porque é seguido pela maioria das cidades, sabe? É o código de obras que é seguido, e eu acho que é uma medida razoável.
Está aí defendido.
O chanfro é esse corte aqui, ó. Só para mostrar,
né?
Aqui, ó. O chanfro é esse corte aqui, ó, do terreno aqui, ó.
E destacando, né, Clédio, que acima do segundo pavimento, o chanfrado é só no térreo, né, no que está na rua. Então, bem defendido, né, a posição contrária pela Rossana, eu preciso... Alguém mais quer falar sobre isso? Se não quiser falar, a sugestão aqui que a pessoa mandou para nós, né, também não sei se é dos engenheiros ou das imobiliárias da cidade, é a sugestão de um e-mail. Eu preciso pôr para votar essa sugestão. Os que aprovam a sugestão de um e-mail, que será discutido em comissão, permaneça como estão. Os que não aprovam, que acham que tem que manter o projeto original de 2,5, aí você coloca em pé.
Tem que contar.
Não precisa. Os de pé são bem maioria. A maioria é em pé, a maioria ganhou. É, continua como o texto. E a gente vai caminhar para a comissão a não sugestão que não foi aprovada em audiência pública. Foi o chanfrado. Próximo.
Sugestão de emenda número 24, das instalações de elevadores. Artigo 172. Trata da obrigatoriedade de elevador nas edificações com 5 ou mais pavimentos. Alterar o texto do parágrafo 1º do artigo 172 para não confrontar com a lei do uso e ocupação do solo, como segue. Para isso, incluímos somente para efeitos deste artigo no parágrafo. Parágrafo 1º. O térreo conta como um pavimento, bem como cada pavimento abaixo do nível do meio-fio para efeitos deste artigo. Então, a sugestão é de incluir para efeitos deste artigo no parágrafo 1º.
Então, essa proposta também eu preciso da ajuda, né? Acho que a própria Sônia pode comentar, e também a própria Rossana. Quem que quer falar?
Acho que, nesse caso, não tem muita dúvida, porque hoje a gente conta o térreo como um pavimento, o subsolo certo. Como um pavimento. Né? Eu acho que já tem um entendimento nosso, pelo menos, e pela leitura da lei mesmo. Né?
Diminui as escadas também nisso. Quem mais quer falar sobre essa sugestão de emenda da instalação dos elevadores?
A sugestão é para colocar para efeitos deste artigo. É só uma inclusão.
Bom, aqui está sugerindo quase que uma parte redacional no artigo 172. Bom, e também incluir essa redação, a gente pode analisar mais profundo depois e incluir ou não incluir. Mas, em todo caso, a sugestão só de incluir essa parte redacional, todo mundo é de acordo? Tá. Ok, então vamos para frente.
Sugestão de emenda número 25, anexo 5, glossário, item 10. Tendo em vista que o ático até 1/3 do piso inferior é área construída não computável, então o mesmo também não deve ser contado como pavimento ou computado como altura permitida. Para tanto, sugerimos a alteração do item 10 com o seguinte texto. 10. Ático. Compartimento situado entre o telhado e a última laje em uma edificação limitado a 1/3 da área do pavimento imediatamente inferior, sendo que o mesmo não é considerado como pavimento para contagem de altura permitida. Não contar o ático como pavimento. Então, na verdade, o que a pessoa quer? Que seja inserido no glossário, né? A partir, porque o glossário, o que fala do ático, ele vai falar até o pavimento imediatamente inferior. Aí colocaria vírgula. Sendo que o mesmo não é considerado como pavimento para contagem da altura permitida. É só uma inserção de redação.
Então pense, senhoras, o que é o ático? Né? Aquela cobertura lá que você pode construir apenas 30% da área, né? 1/3, 30% da área do prédio. Então, qual que é a sugestão? Que este ático lá em cima, que serve como cobertura, ele não seja contado como pavimento. Porque se for contado como pavimento, até o outorga, às vezes, tem que pagar, porque ele está ali. Então, a sugestão é que 30% dele a gente faça uma redação... só inclui que o mesmo não serve para a contagem da altura permitida como o número de pavimentos do prédio.
Na comissão, nós não achamos nenhum impedimento de...
Contrário.
Rossana quer falar?
Fala, então, Rossana.
Eu acho que a gente tem um entendimento do que é um sótão e do que é um ático, né? Então, essa ideia de até 1/3 não contar como um pavimento é porque as casas que são construídas com um telhado com bastante inclinação, elas deixam livre ali uma altura que você consegue construir um sótão, que normalmente é um depósito, é um lugar que você não vai ter uma... não vai ser um lugar de uso permanente, né? E agora, voltando na questão da verticalização, o que está acontecendo? É que, no caso de prédios, está sendo solicitado mais o que a gente considera mais um pavimento como ático. No nosso entender, o ático, quando é uma casa e você constrói esse sótão, ou, né, dentro de um telhado, ele não afeta tanto a paisagem como o gabarito de altura, como um prédio, né? Um prédio, se você tem um pavimento a mais, isso vai influenciar no gabarito de altura, né? E a outra coisa que pode acontecer é ter ático aí de 10 metros, de mezanino ou sei lá o quê, né?
Muito bem. Alguém mais quer falar sobre o ático? Quem? Que? Sônia? Fala, Sônia.
Bom, a ideia do pedido do ático não considerar como pavimento, por exemplo, tem uma solicitação de um prédio e na região onde ele vai ser construído, pode 6 pavimentos, né? E os pavimentos são computados acima do nível da rua, né? Que são contados como pavimento. Até 1/3 da última laje, ele não é considerado na área computável para efeito de recolhimento de outorga ou para efeito do coeficiente de aproveitamento, certo? E eu entendo que, se a gente considerar ele como pavimento, nós não teremos mais prédios com cobertura. Vamos considerar o pedido de uma construtora que queira fazer um edifício com 6 pavimentos. Se o último pavimento, se o ático conta como pavimento, então o que ela vai fazer? Ela vai aproveitar tudo aquilo que ela consegue na altura. E todos os apartamentos serão comuns. Castro não terá cobertura. Eu acredito que... É nesse sentido que eu solicitei.
Então, a gente escutou bem uma posição contrária da Rossana e uma posição a favor da Sônia. Mais alguém quer falar sobre o ático? Seu Ian, fala lá, seu Ian.
Boa tarde, Ian Petro. Na verdade, eu não entendo de ático, não entendo pavimento, tudo bem. Acho que não podemos regulamentar o que é um ático, então quantos metros ele pode subir acima do laje, lá em cima, daqui a pouco faz um de 10 metros, que ela citou, que ninguém vai fazer, mas... quanto que ela vai ter a visibilidade depois? É regulamentar que o ático pode ser até uns X centímetros, metros. Aí talvez resolva o problema, que eu concordo. E construindo livremente vira bagunça.
Não, eu entendi o que você falou. Limitar a altura que ela falou. Não ser uma... Ela chegou a comentar, daqui a pouco tem um ático de 10, de... Eu acho que isso a gente pode também fazer uma limitação ou arrumar no histórico aqui do próprio glossário, né? Limitar a construção 30%, não contar ele como pavimento e também delimitar a altura dele. A gente pode melhorar isso daí. Mas, Elaine, fala, Elaine.
Eu acho que teria que ter talvez uma definição de qual que é a função de ático, que ático e cobertura são coisas diferentes. Um ático ele não tem que ser obrigatoriamente uma cobertura, nenhuma cobertura tem que ser feita dentro do ático. Eu acho que não é muita vantagem uma cobertura que vai ter essa área de só 1/3. Tudo bem, tem 2, às vezes 3 pavimentos, uma cobertura, conforme que está exposto, mas a função de ático, geralmente, não é uma área de permanência seguida, que nem a Rossana estava falando. Geralmente, o que é feito? É feito uma churrasqueira, um salão de festas, alguma coisa. Um exemplo, por exemplo, a gente tem o Bougainville, que eles têm lá o salão de festas lá em cima. Aquilo seria um ático. Então, não é um local de permanência, seria de moradia. Então, talvez alguma definição da lei de que funções seria atribuídas a esse ático, que nem a questão do sótão. Na teoria, é a mesma coisa. E outra coisa, ele digamos que, pelo que eu entendi do que está sugerido, não é para considerar ele na altura do cálculo da altura total do prédio, mas ele é um pavimento, ele não deixa de ser um pavimento, assim como o subsolo. O subsolo não deixa de ser um pavimento. O que talvez esteja o pessoal confundindo um pouco é que os subsolos, a gente, conforme uma modificação que a gente já fez da lei atual, eles não são considerados a área do subsolo para cálculo de coeficiente de aproveitamento, mas ele entra assim como pavimento e o que tiver de questões, que nem a questão do elevador, se tem 4 pavimentos acima do solo e tem um subsolo, então são 5, então é obrigatório o elevador. Então, eu acho importante, né, só esclarecer isso, que isso também entra na questão da altura.
Então, coletando os 3 depoimentos, né? O ático, ele pode, uma área de lazer, ele pode construir 30%, sei lá, até uma piscina, às vezes, no, na área que não pode ser construída. Não sei se cabe isso. Acho que não, só se a piscina for para cima da laje. Mas o que a gente está discutindo hoje? Se ele entra na contagem do número de pavimentos ou não. Não se ele é residencial ou se ele não é residencial. Mas o que a Helene falou, ele talvez pode ser as duas coisas, como o Bougainville, ele tem uma área de lazer. Né? Mas o que a gente está discutindo? Se ele entra na contagem do pavimento, que ele tem só 30% construído. Alguém mais quer comentar? Quer falar? Por favor.
Até porque vamos ressaltar aqui que na redação que existe hoje no projeto... ela só fala que é um compartimento situado entre o telhado e a última laje de uma edificação limitado a 1/3 da área do pavimento imediatamente inferior. É isso que está hoje no texto que veio para a Câmara. A sugestão é justamente deixar bem claro qual é a sugestão, que se coloque sendo que o mesmo não é considerado como pavimento, né, para contagem de altura permitida. Então, na verdade, agora, no uso da palavra, eu entendo que vocês trouxeram até novas discussões sobre ático. Questão de altura do ático, que não está escrito, né? Não ser entendido como cobertura, que, na verdade, a sugestão aqui é só que se coloque para que ele não seja considerado como pavimento.
Boa tarde, Couve Petra. Essa discussão já tivemos bastante intensiva no plano de retorno anteriores, e nós, como Conselho de Desenvolvimento, nós estamos... A sugestão é o seguinte, o piso começa no nível da rua. Quanto mais você coloca subsolos, quanto melhor para garagem e ninguém vê diferença e para garagem, etc. Nós achamos, como conselho, que se quiser fazer 4 ou 5 pisos para baixo do chão, nada implica. Não implica na estética, nada de dentro da construção, mas ajuda para o uso do subsolo. Não pode ser residencial no subsolo, nós achamos. Não pode ser por uso residencial, mas sim, garagem, outra atividade, um subsolo não implica nada na estética do nosso município. Quer dizer, não considerar o subsolo como piso. E nós estamos sugerindo isso. Aqueles tempos foi assim nessa redação no plano. E o ático, que nós temos um sótão na Europa, você vê todos os casos com telhado, com neve, etc. Então, eles usam 6% para atividade, sei lá, recreativo ou até residencial, um cama, um quarto, no parte do sótão. Aqui no Brasil não precisa ser palavra, que pode ser, não precisa ser cobertura. Você consegue fazer outro tipo de último piso fixo. Não precisa ter telhado, não precisa ter. Então, nós somos, na opinião, um ático. É mais para lazer, 1/3, concordo plenamente, não marque 10 a vira piso, para dizer um pavimento, não pode ser pavimento. Tem que ser algo assim, mas lá na Europa você vê áreas de reserva ambiental com grama e tudo, parte superior no último piso, em vez de telhado. Se planta área verde, por que não?
O senhor defende, então, que não se conte como pavimento esse...
Não considerar o ático como pavimento. Acabou. Se você quiser colocar um arbusto, uma árvore lá em cima do último piso, por que não? Hoje em dia, ambientalmente, é justo.
Obrigado, senhor Clube. Mais alguém quer falar?
Peço a palavra, senhor presidente.
Maurício, vereador.
Eu acredito que, dentro dessa discussão, poderia ter uma delimitação melhor, né? Nós, enquanto comissão, com a participação do público, né? Para, de fato... Né, descrever melhor o ático. Por exemplo, colocar se pode ou não pode ter um mezanino, se pode ou não pode plantar, porque só nesse texto ali, naquele texto do glossário, ele não explica muito bem. Então, se a gente sintetizasse tudo aquilo que foi colocado e aí entrasse com uma nova redação, mas explicando o que pode e o que não pode, o que entende e o que não entende por ático. Acredito que ficaria bom para todas as partes.
O que pode e o que não pode, mas a discussão nossa é se conta ou não conta como pavimento, sendo o que for. Pode falar.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu sugiro, então, tendo as duas propostas, que a gente coloque, sim, em votação, e acho que a comissão vai ter que pedir um parecer técnico mais a fundo para a gente conseguir colocar em votação de uma maneira que não prejudique nenhum lado e nem outro.
Então, obrigado. Os que aprovam que o ático não precisa considerar como no pavimento. Número de pavimentos, como forma a sugestão que está aqui, permaneçam como estão. Né? A sugestão é para que ele não conte o número de pavimentos. Então, a proposta está aprovada e a gente vai estudar na comissão. Obrigado. Próximo, vereadora.
Um minutinho. Item 41. Continua nas sugestões referentes ao glossário. Só que como são sugestões diferentes, a gente vai sugestão por sugestão. Item 41. Somente para efeito de alinhamento com o projeto de lei número 07/2016, sugerimos que seja transcrito nesse item ou descrito no item 3 do anexo 9, tipologias de uso. Assim sendo, solicitamos a alteração do item 41 para o seguinte texto. Pavimento. Conjunto de compartimentos de uma edificação situados no mesmo nível ou com uma diferença de nível não superior a 1,5 metro até um pé direito máximo de 3,5 metros. O número de pavimentos é contabilizado a partir do pavimento térreo. Então essa é a sugestão.
Isso acho que foi o que a Rosana já comentou, né? O número de pavimentos ser contabilizado a partir do pavimento térreo. Alguém quer falar sobre isso?
Na verdade, é o que eles querem. A inclusão seria essa redação. O número de pavimentos é contabilizado a partir do pavimento térreo. Então, o que eu li anteriormente já está como texto. E aí a sugestão é incluir. O número de pavimentos é contabilizado a partir do pavimento térreo.
E aqui se fala daquele do declive, né? De 1,5 metro, 3,5 metros. Eu queria que alguém...
Um técnico para falar sobre isso.
Explicasse para nós... Qual que é a mudança nesse item 41, sobre essa sugestão? Conjunto de pavimentos de edificação situados no mesmo nível, mas com uma diferença de nível não superior a 1,5 metro, até um pé direito no máximo de 3,50 metros. É que seja o número de pavimentos contabilizado a partir do térreo. Quem que fez essa sugestão? Mas pode falar, que é para o entendimento nosso aqui mesmo.
O entendimento que a gente tem, a gente estava até discutindo aqui, o que dá a entender é que a sugestão quer que o térreo não conte como um pavimento. Né? Pelo que a gente está entendendo assim.
O número de pavimentos é contabilizado a partir do pavimento térreo. É para incluir isso no texto. Então, anteriormente, o que tem no texto, no glossário, hoje, referente a pavimento? Conjunto de compartimentos de uma edificação situados no mesmo nível ou com uma diferença de nível não superior a 1,5 metro até um pé direito máximo de 3,5 metros. Ponto. Acaba o texto aí. A redação original. Aí, a sugestão da pessoa é incluir nessa redação. O número de pavimentos é contabilizado a partir do pavimento térreo.
Então, é o que a Helene falou. O que significa o pavimento que está no glossário? Que é o que a gente está discutindo aqui. Né? É estritamente redacional a coisa. O conjunto de pavimentos de edificação situados no mesmo nível, mas com uma diferença de 1,5 metro do pé direito... Até um pé direito de 3,5 metros. Você considera dali para cima como pavimento.
Isso aí significa assim. A gente tem, às vezes, nas construções, uma diferenciação de nível. Você entra num nível e, às vezes, tem para fazer um ambiente diferente, alguma coisa, tem essa diferença de até 1,5 metro. Então, a gente não consideraria como um novo pavimento se ele tiver até 1,5 metro. E a altura é desse do primeiro até 3,5 metros, que é o pé direito. Mas a gente entende que o pavimento térreo seria um pavimento, que inclusive ali no 42 está escrito pavimento térreo, pavimento cujo piso está papapá. Então o térreo é um pavimento, não dá para tirar ele como pavimento. É isso que a gente entende na parte técnica.
A gente cai naquela mesma pergunta do item anterior, né? O número de pavimentos...
Não, não tem muita necessidade de acrescentar isso, ele já está intrínseco, digamos.
É porque, na verdade... Ela está até reforçando que o número de pavimentos é contabilizado a partir do pavimento térreo. O que, para mim, já está claro desde o começo.
Que o pavimento térreo está dentro,
sim,
é um pavimento,
que o pavimento térreo está contabilizado.
Uhum. Eu acho que, na verdade, não muda nada. A gente só não quer que fique na interpretação de que, então, o térreo não vai ser considerado um pavimento, vai ser considerado só os andares acima.
Na verdade, está reforçando que o número de pavimentos é contabilizado a partir do pavimento térreo. Não, a sugestão é essa, a gente tem que discutir,
precisamos,
tem que votar,
de mais,
porque é uma
opiniões.
Sugestão que veio.
Gente, é assim, ó, a lei 7 de 2016, na lei, lá no anexo, no item 3 do anexo 4, tipologias de uso, ele diz que os pavimentos são contabilizados a partir do pavimento térreo, isso lá na Lei 7 de 2016. A sugestão é que nesta lei, que é a lei do Código de Obras, conste a mesma coisa, que os pavimentos são considerados a partir do térreo. Isso não quer dizer que o térreo não vá contar, certo? É só para ficar uma lei compatível com a outra, certo? Obrigada.
É só uma compatibilização.
Vou reforçar.
Ó, a sugestão vem para a comissão, a gente vai estudar ela mais tarde, né, futuramente. Os que aprovam a sugestão só dessa inclusão, dessa redação, que o número de pavimentos é contado a partir do pavimento térreo, está melhorando a redação um pouco. Então permaneçam como estão, a gente analisa depois, vai sugerir como emenda no plenário. Os que aprovam isso daí, permaneçam como estão. Está aprovado e vamos para frente. Discutiremos mais.
Item 55, também referente ao glossário. Também para efeito de clareza e alinhamento com a Lei 07/2016, sugerimos esse item com o seguinte texto. Subsolo. Pavimento semi-enterrado, onde o piso do pavimento imediatamente superior térreo não fica acima da cota mais 1,25 metros em relação ao nível médio do meio-fio. Poderá ocupar a totalidade da área do lote, excluída a área do recuo frontal e a taxa de permeabilidade mínima às quais esteja obrigado, sendo que o subsolo não é contabilizado como pavimento. Então, na verdade, novamente, o que está se sugerindo aqui? A inclusão dessa redação. As quais esteja obrigado, sendo que o subsolo não é contabilizado como pavimento.
Também não vejo problemas.
Só reforçando, entendeu? A gente, enquanto comissão, nós não vimos problema.
É só uma inclusão no índice, lá no glossário, sobre o que é o subsolo. Também a gente pode analisar e fazer uma redação mais apurada a respeito disso. Fala, Elaine. Vai lá.
Mas aí vai entrar aquilo que eu falei da questão do elevador. Daí você tem até 4 pavimentos acima do chão, do nível do meio fio, e tem mais 2 subsolos abaixo, por exemplo. Então ele passa a ter 6 pavimentos. Aí precisa de elevador. Não sei se alguém aqui já morou em prédio que tem até 4 pavimentos e não tem elevador. Não é muito legal você chegar do mercado com as compras e não ter elevador. Então o subsolo a gente entende que tem que contar como pavimento, sim. Não tem motivo nenhum para tirar, porque ele já não entra no coeficiente para o cálculo de outorga onerosa. Isso é uma coisa que a gente até se inspirou na legislação lá de Curitiba, que já é dessa maneira desde sempre. E para a gente fez sentido aplicar aqui também. Então, acho que retirar como pavimento não cabe.
É o que ela falou, que ele entra na questão do elevador, mas não entra para o cálculo de pavimentos no cálculo de outorga.
Isso. Não, a ideia do pavimento aqui também é compatibilizar uma lei com a outra, né? Então, está certa, Elaine? Os pavimentos, tanto no projeto, vai, né, Elaine? Pavimento, um subsolo, 2 subsolos, ele conta lá no projeto. Só que a ideia aqui seria não contar na altura, entendeu? Para ficar claro que o pavimento térreo ou abaixo do nível da rua não conta na altura. Então, talvez mudar um pouquinho o texto, né?
Mas eu entendi o que a técnica colocou na questão de que você coloca 3 pavimentos térreos e daí não tem um elevador, porque a obrigatoriedade é a contagem acima, né? Então, aí se você pensar que vão fazer 4 pavimentos para baixo, não vai ter a preocupação dela que daí não haja o elevador, porque para cima tem no máximo 4, porque a partir de 5 é obrigatório ter elevador. Então, agora eu vi problema na redação, eu não tinha. Por isso que a gente pede que os técnicos se posicionem e falem, porque o que a princípio parece que é algo inofensivo, só melhorar uma redação, de repente tem um impacto maior. Mais alguém querendo se manifestar?
Senhores, a sugestão está aí. A gente não é técnico, por isso que a gente escuta eles, e a gente vai apurar mais essas informações. Podemos mudar aqui a redação do subsolo, sem problemas nenhum. Até vou querer escutar depois o executivo na hora de formar as emendas. Mas é uma sugestão que trata do índice, né, do significado, do glossário do subsolo, né? Os que aprovam a sugestão, a gente vai estudar como comissão, como a gente fala no começo, permaneçam como estão e a gente continua. Fala, seu Kobe.
Pois dá, sobrinho, também na redação dos elevadores.
tem que ajustar lá. Se for quatro pisos sem elevador, acima do estéreo. Se tiver um subsolo, você tem que colocar no elevador, que tem que ter elevador. É só na redação lá dos elevadores ajustar isso aí. Quando dá necessidade de elevador.
Tá certo, melhorar, tá certo. Tá, então as sugestões são acatadas, né, na audiência e tocamos para frente e vamos apurar esse texto da redação. Próximo.
Redação. Artigo 47.
Este fala muito da parte técnica, a gente não vai discutir ele agora, e eu vou precisar de um auxílio depois na comissão das próprias pessoal da prefeitura, da parte de arquitetura, que trata um pouco da parte burocrática ali, dos formulários, das legendas, carimbos, aonde coloca, onde não coloca. Às vezes a coisa fica difícil até para o próprio arquiteto entender o que a prefeitura quer e aonde que eles querem o carimbo. Então, não é uma matéria que eu acho muito pertinente para a audiência. E o próximo ali que fala é isso, Fátima, a doação de área verde para os condomínios fechados, também não é que diz respeito a este, é mais para o projeto de lei 8 de 2016, que trata do parcelamento. Então, isso a gente pode pular também e ir para frente.
Asfaltamento do conjunto, Padre Piva, então?
Inserção do artigo já foi, que foi o da doutora, que a doutora falou ali. Asfaltamento, Padre Piva, é isso mesmo. Também não cabe, não cabe aqui no plano diretor essa discussão. Ele cabe mais no PPA, nas metas lá de asfaltar ou deixar de asfaltar, que é uma coisa estritamente do executivo, do projeto executivo.
Se aplica.
Próximo aqui, falar do lixo reciclado. Também já foi solicitado até por requerimento. Quero ver aqui, foi...
Não cabe na discussão do plano diretor. Então, algumas sugestões que nós recebemos, elas não cabem à discussão do plano diretor. Então, a comissão avaliou tudo isso, a gente vê aonde cabe, o que compete fazer com a sugestão, né? Mas elas não serão objeto de discussão aqui, porque elas não dizem respeito ao plano diretor. Então, tem uma de lixo reciclado que também não se aplica neste momento.
Bom, quando eu falo que não cabe no plano diretor, que a gente vai para o PPA ou para o executivo, fica bem entendido, né? Então, tá bom.
Também veio uma sugestão referente a redes de água. Ela também não cabe aqui neste momento, porque tem que até fazer uma verificação contratual junto ao Poder Executivo e SANEPAR.
A SANEPAR.
Não é uma questão de plano diretor.
Rede de esgoto da mesma forma.
Rede de esgoto também.
Senhores, nós temos agora... Nós temos 3, 4 sugestões aqui que estão sobre a mesa. Então, a gente... São as 3 últimas. Celso Araújo. Então, tem uma área aqui que até consta como área de Zupa, né? Aqui na saída para Castrolanda ali. E uns até falam que é uma APP do Rio Maracanã, etc, etc. Mas qual que é a sugestão aqui do cidadão? É que você já está vindo essa área do EMULT, né? Que é ali as beiras ali da Rony Cardoso. Então, que se estenda até as proximidades ali do rio, do APP do Rio Maracanã. Inclusive, já tem coisas construídas lá. E se está construída lá, com certeza já tem anuência do IAP, dos órgãos ambientais, já, né? Se eu estou falando que tem, é porque está construído e porque tem, né? Se alguém discorda de mim, que me prove que não tem. Então, qual que é a sugestão do cidadão? Que se inclua isso dali como EUMUT, né? Então, a gente pode analisar, né, estender até onde é o perímetro, vamos dizer assim, urbano do cidadão ali, que ele tenha um interesse, e incluir isso daí. Eu não acredito que uma pessoa construa ali sem uma autorização, uma anuência do IAP. Não acredito nisso. Né? Até para os próprios loteamentos da cidade aqui, eu não acredito, e as pessoas até falam com muita má fé, que exista algum loteamento em qualquer canto da cidade liberado sem as anuências devidas e necessárias que o prefeito usou delas para fazer um decreto liberando. Isso também eu acho impossível. Então, como ali já tem essas construções, a gente só está estendendo, a sugestão está aqui só de estender esta área de EUMUT ali, que é a área da Rony Cardoso. Inclusive, do lado que vem ali, próximo ao J. Turek ainda. Eu quero só ler para vocês aqui. Solicita alteração do zoneamento, né, onde estão inseridos os lotes apresentados no anexo 1. Né, as pessoas que leram o plano diretor, que estão aí por dentro dos anexos, sabem do que eu estou falando. Os quais se encontram parcelados no banco de cadastro imobiliário, registro de imóvel, atualmente na legislação está apresentada no plano que veio para esta casa como ZUPA. zoneamento de alta restrição para a utilização, considerando que a maior parte da área de divisa deste lote é composta por ocupações irregulares. Os senhores já devem ter percebido que já tem ocupações lá, invasões naquela área, sem infraestrutura devida, que tendem a ampliar em qualquer área próxima à definição de um zoneamento mais amplo auxilia a restrição da ampliação de ocupações irregulares e desordenadas no município. Então, é mais um motivo para você deixar essa área que ele está solicitando como área de umute, área que você possa ser construído, para evitar também essas invasões, né, às margens ali do próprio Rio Maracanã. Não vai causar prejuízo na UPP do Maracanã, é o que o cidadão está sugerindo aqui, mantendo os 50 metros, né, da lateral de toda a extensão do rio. Então está aí. Será que a gente tem lá o mapa? Olha, apenas aquela área azul lá que está pontilhado em vermelho. É isso, né? Fala, seu Kobe, por favor.
Seria interessante nós pensar, esse imóvel é o mesmo problema do que a Agro Amaral lá em frente, que foi falado na outra reunião. Só que tem conhecimentos do fundo, é a área reserva permanente, a área reserva do município, já encostado na matrícula. Nesse tamanho que ele está falando, só dentro de matrículas dele, ou pega parte daquele fundo junto, os metros? É que o desenho lá, ele está mais largo do que o outra parte lá. Que fundura, para não atingir esta autorização, eu não tenho nada contra, que pega mais fundo também para ter exploração para outros futuros.
É, eu entendo a colocação, eu também concordo com o senhor. Eu acho que tem que ser até a matrícula dele, sem tá pegar a área de APP ali do rio ali, né? Isso, né, que o senhor falou, né?
Exatamente. É. Não, só para deixar bem claro isso aqui, que tem matrícula.
E pelo desenho, assim, não dá para a gente saber, mas isso pode ser limitado, né?
É, tem que ser limitado a matrícula dele. Pode ser assim sugerido?
Mas eu acredito que deva ser, né?
Tá, e daí tenho mais um questionamento. Algum lugar desse aqui está projetado o acesso para o Castro Nova, o Castro do, área do Yamamoto. Onde é que seria esse lado para baixo? Onde é que seria essa entrada oficial futuro? É, exato. E isso, essa construção no outro lado, que não está autorizado hoje, teria implicações para dar os contornos de entrada desse novo acesso para o novo Castro? Que hoje ele fez, não implica futuramente? Só, é possível? Não implica contorno, entrada, saída?
O Diego está ali, até pode falar melhor, né, do grupo, mas pelo que eu lembro do projeto, as rotatórias, elas entram tudo por aqui. Ó. Daqui tem lagos aqui de acesso, tal, estacionamentos aqui.
Não, é que tá dentro, parte desse novo autorização está dentro da faixa do DR. Então, da ele está obedecendo recursos, 6 metros, que é fácil dele para ele não construir. Eu estou perguntando para não ter futuramente implicações.
Ah, do lado de lá.
É que no lado
do lado dele, de lá ele tem que seguir, né? A faixa, né?
Mas está sendo, né? Tá sendo obedecido esse faixa do DR de não construir?
Não, mas na hora da aprovação do projeto, vamos dizer assim, ele tem que seguir isso, né? Porque ele tem que seguir a legislação estadual, né?
Nada contra, mas é que sempre ovo galinha. Uhum. Onde é que está esse novo projeto de acessibilidade? E nesse novo projeto, precisa parte dessa área dele para desapropriar ou não?
Da parte da área dele não tem. O Diego até pode falar ali
quem
mesmo.
Quem que está o... Não precisa?
Não tem da área dele. Eles Você pegaram tem... tudo da área do grupo do Yamamoto. Eles pegaram tudo dentro da área deles, eles ofereceram.
Não, nesse projeto, vocês têm o projeto de acessibilidade, contorno definitivo já ou não? Uma prévia. Então, não dá para nós colocar esse prévio dentro desse mapa para nós enxergar onde é que vai ser o novo acesso para Castro Novo, definitivo. Nós já aprovar agora, nesse plano diretor, que vai ter um acesso, que vai ter os rotatórios. Sugestão.
Até no plano de mobilidade, ele contempla esse acesso também ali.
Mais um pouquinho?
A Sônia está falando que é esse problema do diário, mas não é bem no diário. O diário não fiscaliza nós. O diário deixa nós fazer. Depois, Castro, nós vamos ficar com o problema. É, desculpe, Cléber, eu sugiro que vocês já analisem esse novo acessibilidade para não interferir. Hoje nós temos uma ferramenta para dizer, você não pode construir. Amanhã, não, vocês autorizaram construir. É para não interferir novos acessibilidade para no Castro Novo.
Entendido. Quem mais quer comentar sobre essa extensão ali da área de Umuti. Não, só... Muito bem, então está aí na mesa a sugestão. Os que aprovam a sugestão desse cidadão Celso, né? A primeira sugestão. Permaneçam como estão e a gente vai estudar a redação e como vai delimitar esse perímetro ali com base na matrícula, né, que é de propriedade dele. E aprova, permaneçam como estão. Está aprovada a sugestão. Vamos para a próxima aqui. Senhores, vamos lá. Também é da mesma pessoa. É aqui no caso... Só um minuto lá. Só um instantinho, por favor. Ah, tá. Então, mas entra naquilo que o senhor Kobe falou, de incluir o restante da área dele como área de Umuti. E não nunca para fins residenciais portar à beira do rio ali. Senhores, eu não vou abortar a discussão de maneira nenhuma, mas as duas propostas que ele mandou aqui parece que falam da mesma coisa, né? Só que uma quer estender mais, e uma quer ter um... A gente prefere estudar na comissão, mas o principal é a área de Umuti ali naquele que ele delimitou ali. Vamos para a próxima aqui, que na verdade é a última. Tá. Essa daqui a gente já comentou sobre ela na audiência passada. Mauro Galeto que mandou para nós aqui. A proposta dele é alteração no anexo 9 na tipologia de usos no que concerne a zona urbana de proteção ambiental ZUPA. Então, voltamos lá na primeira audiência quando falava dos permitidos e dos proibidos. No campo permitido, ele sugere na área de ZUPA lá. Ó. Vocês vão ver que a gente vai falar de um assunto que a gente já falou lá atrás. Atividades relacionadas ao turismo, inclusive residencial transitório, desde compatível com a preservação das áreas ambientais e frágeis. Já foi alterado, já fizemos essa discussão do ZUPA lá para permitir, né, que a gente estude na comissão a pessoa lá que sugeriu o pesque-pague, etc, etc, fazer um... Então essa aqui, para mim, sem problemas. E acho que para os senhores também. Outro item aqui, atividades de ele quer que inclua, né, no campo permitido. Atividades de serviço, comércio, lazer incompatível com preservação das áreas ambientais frágeis. Mesma coisa, repetição da matéria também já foi aprovado junto, inserido esse mesmo texto na área do ZUPA. Daí, o outro item que sugere aqui nos permitidos, lá no anexo 9, na área de ZUPA. Indústria de baixo impacto, desde que combustível, com a preservação das áreas ambientalmente frágeis e mediante o EIVE. EIVE é o estudo de impacto de vizinhança. Então, o que ele está sugerindo aqui? Que nada aconteça se não tiver uma deliberação do conselho através do EIVE que tem que ser analisado. O Clédio quer falar um pouquinho sobre a sugestão aqui desse senhor.
Na verdade, essa proposta veio com uma alteração depois, né, para nessa de indústrias não ser indústrias. É atividades de baixo impacto. Porque na justificativa da pessoa, ele colocou que, por exemplo, a Sanepar, ela tem a adutora dela dentro de uma ZUPA. Então, se não tivesse atividades de baixo impacto na área dos permissíveis, ela mesmo não conseguiria fazer uma ampliação ou se precisasse fazer algum tipo de atividade, ou construção de alguma unidade lá, eles não conseguiriam fazer. Então, ele justificou dessa forma. E as outras questões foram porque os próprios parques, Parque Lacustre, estão dentro da área de ZUPA. Mas isso já foi abordado. A única coisa que eu achei interessante nesse aqui, que entrou nessas atividades para contemplar principalmente os serviços de saneamento e de outras formas, e que apresentem EIVE no caso de necessidade. Porque as outras propostas de ZUPA já tinham sido aprovadas.
Eu acho que a sugestão é tranquila e os que aprovam permanecem como estão, a gente não vai repetir, não deixar o texto redundante, mas os que aprovam a sugestão desse senhor permanecem como estão, aprovado, e a gente vai estudar na comissão. Bom, primeiro, antes de encerrar, eu quero, antes das considerações finais, eu quero só consultar a mesa aqui, o vereador Rafael, o vereador Dirceu também, que acho que queria falar alguma coisa, e o vereador Neto e vereador Maurício, vereadora Maria de Fátima, né?
Peço a palavra, senhor presidente. Gostaria só de deixar bem claro aqui para os senhores, teve vários pedidos aqui que foi bem oposto um lado com o outro. Nada vai ser passado por votação sem um estudo mais a fundo de técnicos para que a gente consiga ter um parecer melhor. As sugestões da população muitas vezes causam essa polêmica, mas a gente vai mais a fundo tecnicamente para a gente chegar a alguma conclusão para o bem da sociedade e do município.
Senhor presidente, eu gostaria de falar antes de finalizar. Então, só gostaria de fazer um comentário com relação a todos esses meses de estudo referente a essa primeira parte das leis, porque ainda tem outras para nós finalizarmos o estudo e fazermos posteriormente a audiência pública referente a essas demais leis. E ressaltar, assim, que como o vereador Gerson já colocou no início desta audiência, que esta comissão, embora a gente veja nas redes sociais algumas coisas que nos deixam decepcionados, mas que esta comissão se reuniu, eu nem sei falar para vocês quantas reuniões tivemos. São meses que nós estamos estudando. E na audiência pública passada, uma pessoa aqui, ao se apresentar, ela ficou ressaltando a importância da empresa e o que a empresa fez e tudo mais, o que a empresa e o que a empresa. E eu não me posicionei naquele momento com relação ao que eu penso sobre isso, mas hoje eu gostaria de fazer um comentário a respeito. Enquanto munícipe, enquanto pessoa que contribui com esse município, eu não fiquei tão satisfeita assim com a empresa, que levou um valor bem grande para fazer esse estudo. E, assim, nós, na comissão, desde a questão de redação, nós tivemos que corrigir lei por lei. Tem coisas que jamais seriam aplicáveis a Castro, que a gente percebe o quê? Que aí você tem um modelo de Curitiba e você vem e Ctrl-C, Ctrl-V, e muita coisa tenta se inserir e ver se o pessoal, se a Câmara não vai estar atenta, se a Câmara não vai perceber. Nós fizemos a leitura de artigo por artigo desta lei. Artigo por artigo. Foram inúmeras reuniões que a comissão se debruçou em cima. Primeiro fizemos toda a questão redacional, fomos fazendo correção por correção, dúvidas que nós tivemos a cada artigo, fomos separando num documento à parte para encaminhar posteriormente para o Executivo. E assim fizemos. E assim fizemos. Encaminhamos as nossas primeiras dúvidas para o Executivo, para que o Executivo nos respondesse, e depois, analisando novamente o posicionamento técnico, novas dúvidas surgiram, fizemos novas perguntas, encaminhamos para o Executivo. E ainda assim ficaram dúvidas, que às vezes a inserção de um algo a mais, que parece tão inofensivo, como eu disse anteriormente, não é tão inofensivo assim. E aí, por isso que a gente ressaltou durante a audiência pública a importância das pessoas participarem, das pessoas colocarem o seu ponto de vista referente a cada questão aqui trazida. E acho que o que tem que sempre prevalecer, que hoje foi super tranquilo, mas na audiência anterior, o que a gente percebeu assim, que a questão particular, então, enquanto eu estou tratando do meu ponto particular, isso é importante, mas quando vem à baila um outro posicionamento que também é particular, daí não é importante. E a gente não precisa discutir. Eu acho que a gente tem que ter o respeito com cada proposta que veio, com cada sugestão que veio, como foi a postura dessa comissão, que nem nós falamos aqui agora no final. Várias questões que foram encaminhadas não cabem à discussão do plano diretor. Às vezes o cidadão viu esse como um canal de comunicação com a casa, né? E ele usou desse momento para mandar alguma sugestão de alguma coisa que ele percebe na cidade que ele acha que a gente precisa melhorar, né? E aí a gente separou todas essas sugestões, nós analisamos cada uma delas, e a Câmara está tendo um olhar atento sobre tudo que foi trazido aqui, né? Então, assim, eu quero deixar aqui o meu orgulho de ter feito parte desta comissão, de estar com outros vereadores, que a gente percebeu a preocupação deles também, cada um com o seu conhecimento, porque na audiência anterior a pessoa veio aqui e falou de um currículo gigante. Ah, porque isso, de formação, né? E quando, inicialmente, nós falamos o quê? Que a pessoa, quando fosse falar, falasse o seu nome e a sua colocação. Eu tenho um currículo extenso também. Eu poderia ficar aqui falando sobre o meu currículo, mas o meu currículo não é objeto de estudo dessa audiência pública. E não interessa se eu não sou arquiteta ou se eu não sou engenheira. Interessa o meu interesse como vereadora eleita, como uma pessoa... Eu me debrucei sobre os documentos. E eu quero dizer aos senhores que eu anotei as colocações de cada um de vocês. E na audiência passada, por exemplo, o que um senhor levantou lá, referente a uma proposta, mudou o meu ponto de vista. E eu ressaltei na audiência passada a importância de fazerem o uso da palavra, fazerem as suas colocações, porque o que vai prevalecer aqui nesta casa é o voto do vereador. Para isso existe Câmara. E aí, quando as pessoas nas redes sociais deitam o cacete falando dos políticos, eu quero dizer para os senhores, ninguém aqui entrou pela porta dos fundos. Nós fomos eleitos. Quem errou, então, se alguém aqui não está representando com dignidade? Né? Então, é nisso que nós temos que pensar. Então, aqui a comissão, eu quero ressaltar mais uma vez o quanto essa comissão trabalhou, olhou os textos legais, o quanto de questionamentos nós fizemos para o executivo, e tenho certeza que as discussões que foram fruto dessa audiência vão estar trazendo para nós um novo olhar, como eu tive na audiência passada, uma outra questão que eu não tinha visto, uma outra legislação, e a partir do que o cidadão colocou ali, eu anotei e eu estou buscando a legislação pertinente para fazer o estudo, para ver como eu vou posicionar o meu voto. Então, é para isso que nós temos audiência pública. Então, eu agradeço a participação de vocês aqui e quero, mais uma vez, falar da satisfação que eu tenho enquanto comissão de ter participado deste processo e dizer que eu estou bem tranquila, porque eu fiz a minha parte aqui. E os vereadores que estão aqui na frente fizeram também, porque todos participaram, todos estudaram. E as dúvidas que nós tivemos, nós encaminhamos para o executivo, para os técnicos. E as novas dúvidas que surgiram a partir das discussões, do novo olhar trazido pela comunidade, vocês tenham certeza que nós novamente nos reuniremos enquanto comissão para verificar com mais cautela e mais cuidado ainda a redação final. E a gente aguarda vocês na sessão de votação. Obrigada.
Senhores, então, para finalizar, né, antes do Clédio quer dar uma palavrinha também, eu quero agradecer a presença de vocês e desagradecer, né, a presença daqueles que só vieram na semana passada, tratado o interesse particular deles e não apareceram mais. Então, esses são os verdadeiros cidadãos brasileiros, não sei se são cidadãos castrenses, mas são cidadãos brasileiros. Né? Como a vereadora falou, nós temos um direito constitucional como cidadão, de usar, usufruir e dispor e alienar sobre a coisa privada, o que é meu. O interesse coletivo, sim, deve prevalecer sobre o particular, mas o particular nunca sobre o particular do outro. E a gente viu pessoas aqui na audiência pública da semana passada que vieram aqui fazer barraco e defender os seus interesses pessoais. E está gravado isso. Não precisa eu ficar aqui falando em detalhes, né? Como a vereadora falou. Então, a gente vê uma tentativa, espero que seja frustrada, né, de pessoas que tentam barrar a exploração de um outro que tem uma propriedade particular. Né? O senhor vai construir lá no seu terreno, ou o senhor não pode porque o seu vizinho não quer. É uma área de interesse coletivo? A lei não está dizendo isso ainda. A lei está dizendo que eu posso usufruir ainda daquilo ali. Agora, a partir do momento que um plano diretor for votado, aí sim, aí se aquela área tiver restrições, ela não pode ser autorizada. Ok? Então, eu quero agradecer, né, a presença dos senhores que estiveram aqui e quero agradecer a presença do Clédio aqui, que prontamente nos atendeu, não só agora, como a vereadora Fátima falou, todo esse processo que a gente está de leitura do plano diretor ao longo desses 8 meses. Quanto erro de redação no plano diretor, senhores. Né? Não estou criticando o executivo de forma alguma, mas os erros estavam lá. A gente não trabalhou e nem discutiu o patrimônio histórico aqui nessa audiência pública. E não temos nem subsídios ainda para discutir. Porque existe uma briga muito grande entre a Secretaria de Cultura do Estado a respeito disso. Onde não existe delimitação, onde não existe aqui, uma coisa definida o que é e o que não é patrimônio histórico. O Secretário de Estado vai dizer que é por zona, vai dizer que é por quadra ou vai dizer que é por imóvel. Não sabemos. mas o nosso plano diretor também trata disso, entendeu? Então, não tratamos disso, mas pode ser que poderemos tratar numa oportunidade para frente. O plano diretor está aí, veio do executivo, passou pelas comissões, vai voltar para a comissão do plano diretor, vai para a CCJ para estudar aprofundadamente as sugestões que foram feitas pelos senhores nesses 2 dias de audiência e voltará para o plenário com as emendas e com todos os vereadores, eles não estão aqui, mas estão aí, né, a comissão está aqui, para discutir até na tribuna, se for preciso, né, os itens que foram sugeridos pelos senhores e pelo que veio pela internet. Então as sugestões estão aí, algumas acatadas, algumas não, serão analisadas. E agora eu quero deixar livre o uso da palavra, então, cadê ele lá? Falar o Clédson, e logo depois que o Clédson falar, também eu quero daí já partir para o encerramento desta nossa audiência. Falar, Clédson.
O meu é rapidinho agradecer à comissão, né, por ter procurado várias vezes a secretaria com as dúvidas que tiveram durante o percurso. Eu acho que nós, lá da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, estamos para isso mesmo, para atender todas as dúvidas que tiverem, porque a gente quer que a nossa cidade seja melhor, quer que a nossa cidade seja para o povo, né? E algumas vezes não alegra um setor ou não alegra outro setor. Horas alegra o setor imobiliário, horas desalegra o setor político. Hora alegra o setor populacional, hora desalegra um outro setor. Entendeu? É difícil de chegar a esse consenso, bem difícil. Eu posso dizer assim, nesse trabalho que a gente teve com a FUNPAR, nós da Secretaria de Desenvolvimento Urbano aprendemos muito. Muito sobre a cidade, muita coisa que a gente não conhecia. Muitos trabalhos que deram uma notoriedade para a gente de hoje saber um pouquinho mais da nossa cidade, o que a gente quer um pouco mais da nossa cidade. Lógico que os pensamentos são sempre mais avante, né? Sempre para 20 anos aí projetado, porque a gente quer uma cidade para o futuro. Mas é interessante a audiência pública, porque é nela que a população vem e defende o que ela entende. A discussão nossa, dos técnicos, ela é o que vale, ela é o que dá o norte, mas é o povo que manda, né? É o povo que decide o que quer. Vocês são representantes do povo. E a população, sempre participando nas audiências, ela diz o que ela quer, né? Nas nossas audiências, a gente teve muito debate, né? O seu corpo foi um que a gente teve bastante embates e diversas discussões e cálculos e o que pode, o que não pode, a hora que pode. Algumas coisas passam batido, gente. A gente pede desculpa porque não tem. Em um ano aí trabalhando, a gente não consegue, não só estudando isso, a gente estava nas atividades normais da secretaria, a gente não consegue ver tudo isso. Então, muitas coisas que apareceram agora, a gente acabou não conseguindo ver quantas questões jurídicas. A gente tem um setor para isso, tem, né? Então, tem cada setor uma área. Então, a gente não pode controlar todos os setores ao mesmo tempo. Eu não posso dar uma descrição sobre lei se não é da minha área, né? Então, assim, eu só posso dizer assim para vocês. Com isso que a gente colocou do plano diretor, a gente tem um salto na cidade. Algumas coisas assim, a gente vai sentir nesses 5 anos como é que vai acontecer, como é que vai fluir isso aí. Mas, como bem o presidente falou ali, se o município, a população, sentir que isso dificultou em alguma coisa, algum setor, vamos fazer outra audiência e vamos mudar, sabe? Então, é para isso que existe a audiência, né? As leis não são engessadas. Nós vamos ter uma atualização daqui a 5 anos e podem ter certeza. A FUNPAR criou um sistema de avaliação e monitoramento. Esse sistema de avaliação e monitoramento a gente vai estar fazendo, acompanhando, para saber o desenvolvimento disso aí, para a gente chegar na próxima audiência e ver o que deu certo e o que não deu. Então, eu agradeço à população que participou aqui ativamente, agradeço aos vereadores que estão sempre conversando com a gente, tirando dúvida, dando sugestão, e é para isso. Eu fico feliz quando isso acontece. Então, e a gente sempre está à disposição de você. Obrigado.
Vereador Maurício.
Só para reiterar aquilo que foi falado mais rapidamente, no final na audiência passada, eu conversava com uma pessoa e ela vinha esclarecer o ponto dela, né? E durante a audiência eu havia falado que era importante as pessoas manifestarem o seu voto favorável ou contrário, né? E a gente observando aqui tinha até algumas pessoas que balançavam a cabeça como se não fosse necessário isso. Nós vereadores, iremos votar o plano diretor e a gente precisa saber o que a população quer. Né? É esse o objetivo da audiência pública. Nós precisamos saber os dois lados. Né? Eu estou um pouquinho rouco, perdão. Mas claro que nós somos eleitos para o coletivo. Né? Então, sempre nós vamos pensar no coletivo. Mas temos que também ter o equilíbrio de pensar que a propriedade privada ela também é importante para o desenvolvimento da cidade. Né? Então, é isso que vai ponderar na nossa discussão, no dia da nossa votação. Então, nós vamos prezar pelo coletivo, porém, a propriedade privada, o fomento privado, ele é necessário para que a cidade se desenvolva. A gente precisa ter isso em mente. Né? Estava conversando agora há pouco, né? Nós vimos uma população X neste momento, né? Eu estava até pensando como será o dia da nossa votação. Garanto que essa casa vai estar cheia, lotada, talvez esteja a gente protestando, brigando, e a pergunta que eu faço é, todos esses que estarão aqui, estou prevendo, senhor presidente, eles estavam na discussão, né? Infelizmente isso acontece, as pessoas só querem protestar, só querem brigar, só querem gritar, mas na hora de discutir, de debater, acho que os debates que nós tivemos, no geral, foram positivos, e é assim que a gente vai construindo a nossa democracia. Né, com esse debate, analisando a propriedade privada, analisando o interesse particular, porque o interesse particular somado um ao outro torna-se interesse coletivo, então isso é importante. Eu agradeço, né, a população que participou, pessoas de várias entidades que participaram, aos vereadores que não pouparam esforços para esse estudo. Realmente, desde o início do ano, ao menos uma vez por semana, durante a tarde, nós estávamos reunidos, quando não mais duas ou três vezes. Né? Então, a população muitas vezes fala, o vereador não faz nada. É que às vezes acontece que ele só quer ver aquele projeto que é polêmico, aquele projeto que é midiático, mas não vê o vereador estudando, sentado, debruçado, aprendendo. A maior parte de nós não somos da área da engenharia, não somos da área técnica, né? Então, assim, a gente precisou aprender para aprender. Então, foi um processo bem difícil. Né? E nós precisamos dos técnicos da prefeitura e de técnicos de fora e de pessoas empresárias de fora para ter uma visão mais ampla sobre as coisas. Então, eu peço que compreendam também esse nosso lado, né? E que o nosso voto no dia, né, da votação, vai ser um voto embasado nas discussões que vieram nessas duas etapas da nossa audiência pública. É isso, senhor presidente.
Seu Kobe, faça uso da palavra, por favor.
Boa tarde, eu agradeço bastante a participação aqui, mas o meu tema é um pedido, presidente. Patrimônio Histórico do Município de Castro.
Vamos.
Eu sei que vocês vão analisar, bastante. Vão discutir, mas todos sabem que eu sou um infeliz proprietário da Fazenda Capo Alto, que quem é proprietário é o Estado do Paraná.
Exato.
E nós somos administrador daquele patrimônio. Mas quando nós viajamos nesse mundo, lá você diz que nós, como castrenses e paranenses, temos que deixar esse patrimônio para nossos netos, bisnetos, no mínimo mais 500 anos. É intacto ou com melhorias, que é um patrimônio paranaense da história do Brasil, do Paraná. Quem não tiver oportunidade, esteja bem-vindo lá, que tem um túnel de tempo, onde é que está toda a história, desde 1500, está descobrindo o Brasil, para nós ver o que nós temos na mão como patrimônio histórico, brasileiro e paranaense, castrense principalmente. Agora, quando eu chego na cidade de Castro, nós temos um dilema como castrenses, o que queremos permanecer como patrimônio, que tamanho queremos ser, é uma discussão. Eu acho que nós, como castrenses, temos que definir o que nós queremos que fique, e o que mudamos para não prejudicar a economia e desenvolvimento do município de Castro. Eu sugiro a vocês, como comissão, pegue o bichinho e vamos resolver. Sou parceiro para ajudar. Eu gostaria muito que fosse definido isso, ou via conselho, ou uma comissão, o que nós, castrenses, queremos. E discutir com Curitiba o que pode ser dialogado com eles. Mas Castro define primeiro, que Castro nunca definiu o que é. Eles sabem 45 quadros, blá, 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 e nós castrenses, eu particularmente, seria em redor dos 3 praças ou 4 praças e alguns pontos específicos, e só. Mas Castro tem que definir primeiro o que quer. Nunca passou por Curitiba o que Castro quer. Conhecendo lá a nossa amiga Rosina, já saiu, já foi substituto, mas nós temos que dizer, Castro quer isso e vamos negociar com eles. Então, parecer, minha sugestão, que essa comissão, com a atual administração, pega o bicho pela orelha, pelo chifre, e vamos achar soluções. Obrigado.
Tá bom, seu Kobe. Realmente é um assunto polêmico, né, o patrimônio histórico, e a gente até precisa, às vezes, que o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico também nos ajude, né, para a gente até recorrer a Curitiba, para ver o que pode ser feito para delimitar e determinar essa área do patrimônio histórico. Também
que, eu falo ao Conselho do Patrimônio.
Mais um pouquinho, então, seu
Conselho. É só colocar em prática que esse conselho existe. Não existe.
Então já tem papel. Já tem um caminho começado, então.
Vamos conversar sobre isso, que tem 2 conselhos.
Com relação
ao patrimônio... Por lei, 2 conselhos.
Com relação ao patrimônio histórico, ainda hoje de manhã nós estávamos falando sobre o tema, né? O secretário Gobo está aí, e juntamente com o Roni... E nessa dificuldade que temos, a Câmara já está também fazendo análise dos documentos. A Câmara está fazendo análise desses documentos também, mas assim, o que a gente percebe hoje de dificuldade é que, veja, Castro tem o Conselho, mas o próprio Conselho Estadual foi dissolvido, né? Porque antes... Então o governador fez um decreto tirando os poderes do Conselho Estadual. E hoje o que nós temos são leis conflitantes. Então a União tem uma legislação, um Estado tem, e Castro faz parte do Brasil. E nós temos que, assim como nós temos em outros temas, como saúde, como educação, como assistência, nós temos uma cadeia, uma sequência de leis, né? Nós temos a da União, dos Estados, e aí a regulamentação municipal, nós temos que observar a lei estadual e a lei nacional. E hoje há um conflito muito grande dessa legislação. Então, assim, a gente já está olhando essa temática, inclusive várias sugestões vieram que não foram tratadas nesta audiência pública, que falavam da questão do patrimônio histórico, né? Por isso não entramos em debate hoje, mas nós estamos com essa preocupação e, como diz o senhor, nós teremos que nos sentar todos e pensar. Mas a maior dificuldade hoje é esse conflito de legislação que existe da União e do Estado. E aí fica difícil o município ele definir, fazer a sua definição, uma vez que ele tem que obedecer à União e ao Estado.
Senhores, obrigado pela participação de todos. Seu Kobe, obrigado também. Quero agradecer também a presença aqui do nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, Emerson Gobo, as arquitetas Rossana e a Elaine, que tanto contribuíram para o nosso próprio atendimento, né, a Guarda Municipal, que está conosco naquela audiência passada, e agora, que bom que não foi preciso usar vocês, né? Então, Deus abençoe a todos, e está encerrada essa audiência, e tenha uma boa tarde.